guardam os amigos por onde ando eu. Se alguém inventou o paraíso, então por que escondeu? Eu vou vivendo, eu vou vivendo, vou vivendo sem saber o que responder. Vou vivendo, eu vou vivendo. É vivendo se aprende o que nunca vai saber. Vou vivendo.
Calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis. Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio, eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, e não me importa não a minha honey baby, baby. Mas não pra dizer que eu estou indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Mas eu preciso esquecê-la. A minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão. A minha grande obsessão, a minha honey baby, baby.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação, informação total.
Os moradores da região do Retiro ganharam mais uma opção para a prática de esportes e atividades de lazer. Na tarde desta quarta-feira, dia 8, a Prefeitura de Jundiaí entregou a nova quadra de areia do Centro Esportivo Benedito de Lima, espaço preparado para modalidades como vôlei de areia, futevôlei e beach tênis. Antes, futevôlei, futebol e voleibol eram praticados de forma improvisada num espaço de areia que estava inacabado. A nova quadra recebeu um novo sistema de drenagem com canais para escoar a água da chuva e impedir que o equipamento esportivo fique encharcado. Ganhou nova areia, manta de betim, ideal para drenagem de jardins e impermeabilização de telhados, e brita, além de um novo sistema de iluminação, redes de proteção e a pintura de paredes e traves dos gols.
Normalidade no Brasil. É normalidade matar policiais no Brasil. É normalidade rachadinha entre políticos. É normalidade no Brasil incendiar ou depredar ônibus. É uma normalidade no Brasil ladrão roubar celular para tomar uma cervejinha. Existe até um apoio presidencial. É normal no Brasil chacina de facção criminosa no Rio de Janeiro. É normal no Brasil deputado chamar outro deputado para brigar lá fora. É normal no Brasil a seguinte notícia: bala perdida mata criança de 10 anos. É normal no Brasil o presidente recebeu o Vorcaro, criminoso do Banco Master. Lula recebeu 4 vezes. É normal o candidato desviar verba para fundo eleitoral. É normal o STF arquivar processo contra Renan Calheiros. É normal a ONU fazer reunião de emergência e não decidir nada. É normal a polícia prender o bandido em flagrante e juiz mandar soltar. Agora virou normalidade no Brasil uma coisa: pegar o sujeito com dinheiro do banco do Vorcaro e não investigar mais nada, deixar como está. No Brasil, a anormalidade é uma normalidade. Marilande Rigue, Rádio Cidade.
O governo federal adiou retirada de subsídio da gasolina nesta quinta-feira, dia 9, após a escalada dos preços internacionais do petróleo, impulsionada pela intensificação do conflito entre Estados Unidos e o Irã. A decisão foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, em meio à volatilidade do mercado global, que pressiona as cotações do barril. Segundo o ministro Dário Durigan, a equipe econômica planejava anunciar o encerramento total ou parcial da subvenção ainda nesta semana. Contudo, a valorização superior a 5% do barril de petróleo, registrada na quarta-feira, dia 8, levou o governo a postergar a decisão para reavaliar o cenário. O ministro acrescentou que a avaliação será refeita nos próximos dias e que, caso o cenário internacional se estabilize, o governo pretende iniciar a retirada do benefício seguindo um cronograma prudente.
O Senado Federal aprovou a medida provisória que cria linhas de crédito de até 15 bilhões de reais para empresas exportadoras afetadas pelo aumento de tarifas comerciais e pela instabilidade provocada por conflitos internacionais. O texto fortalece o programa Brasil Soberano e amplia o acesso ao financiamento para micro, pequenas e médias empresas que tiveram prejuízos nas exportações, especialmente após o tarifaço de Donald Trump. Os recursos serão destinados por meio do BNDES e poderão ser usados para capital de giro, por exemplo, compra de máquinas e outros investimentos. O senador Randolph Rodrigues, líder do governo, pediu que a medida fosse incluída na pauta de votação. Segundo ele, a iniciativa representa uma resposta do país diante do cenário internacional.
Brasil soberano é o significado de como um governo deve agir. Um governo, mesmo agredido por uma potência estrangeira, não deve ficar lamentando. Deve buscar superar a agressão, que o que ocorreu no fato do tarifaço é uma agressão ao Brasil e ao seu povo, e buscar soluções, sobretudo para suas empresas. A Brasil soberano vem para isso, para socorrer.
Além das linhas de crédito, a medida atualiza regras do seguro de crédito à exportação e do fundo de garantia à exportação. Instrumentos utilizados para reduzir riscos enfrentados por empresas que atuam no mercado internacional. A medida também permite apoio financeiro a setores atingidos por barreiras sanitárias impostas por outros países. Os recursos do programa virão do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação, apurado no fim do ano passado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Entrevista. Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Ah. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né, quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento, ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, que a gente conseguiu citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juros está alto, e é o juros básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que o juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
Por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo pra gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, professora?
Isso gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se os juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto. Então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
No país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia. Não estou falando que é certo ou que é errado, né? Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que, que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 isso vai ser 2. Então, a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tem que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então, muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS com a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões. Então, tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né? Revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então, tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia. E tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né, é algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla leve mais pague menos 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159 9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Não é fácil não pensar em você. Não é fácil, é estranho não te contar meus planos, não te encontrar todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo. É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado. você quisesse ia ser tão legal. Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal. Na verdade, não consigo esquecer. Não é fácil. É estranho.
AM 730 kHz.
No meio da torcida. sinta teu corpo, que eu beije teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você. Abrace, te embale no sono, meu corpo no teu. Deixa que eu te desperte, sussurre baixinho, teu nome pra depois dormir. Venha ser amada amante, te desejo, quero me perder nos teus beijos, quero hoje te amar. Venha ser a companheira esperada, corpo juntos, mãos dadas. Preciso de você. Deixe que eu sinta teu corpo, que eu beije teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você. E sinta lá de dentro a vontade, meu olhar é verdade. Eu quero só você.
Cidade Jundiaí, referência em informação. Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa.
13:34.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou um conjunto de atualizações para as vacinas contra a Covid-19. A medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas em circulação no país. A norma aprovada diz que as vacinas precisam ser monovalentes, ou seja, ter resposta imunológica contra uma linhagem específica do vírus SARS-CoV-2 em circulação. Também devem conter a variante LP81 como antígeno preferencial, derivados da cepa JN1, como XFG ou NB1.81, são permitidos desde que demonstrem respostas de anticorpos neutralizantes amplas e robustas. Vacinas registradas e produzidas antes desta norma e as que já foram distribuídas no país poderão ser utilizadas em até 9 meses. Depois desse prazo, estão proibidas.
Os próximos dias serão de sol em quase todo o Brasil. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que aponta que os próximos dias serão de tempo seco em todas as regiões do país. Só que os dias ensolarados também têm vindo com a preocupação para o risco de queimadas. Meteorologista do IMET, Wendel Fialho, conta que o órgão está monitorando o quadro, com atenção especial para a região central do Brasil.
O IMET está com aviso de umidade baixa, né? Principalmente ali para o Brasil central, né? Essa é uma região que está inerente a essa época do ano. Então, o que é que a gente tem para essa época do ano, né? Que é característico para a região? Baixa umidade, né? E temperaturas por vezes até elevadas. Então, isso é uma combinação que apresenta um risco até que elevado para a questão de queimadas, né? Então, esse aviso de baixa umidade, ele vai persistir ainda pelos próximos dias, né? A gente vai continuar monitorando essa situação.
Mas além de sol e tempo firme em quase todo o país, o final de semana também será marcado por frio. As baixas temperaturas devem se concentrar mais nas regiões sul e sudeste do país, como detalha Fialho.
Sul do Brasil, a gente tem uma mínima, né? Ali vai ficar em torno de 10, principalmente ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, ali na região de Bagé, Pelotas ali, temperatura variando ali de 10 a 11 graus, na Serra Gaúcha em torno de 12 mais ou menos, Serra Catarinense ficando por volta dos 10 graus, Paraná também ali na casa dos 7 graus, principalmente o município ali de General Carneiro. Já ali para a região sudeste do Brasil, a gente tem valor próximo de 10, até um pouco menos, isso aí já no sul de Minas, ali naquela região ali de Monte Verde, temperaturas que vão gerar em torno ali de 7, 8, 9 graus, né? Podendo chegar até 6 graus, tudo isso no sul de Minas.
O IMET aponta que mesmo no Nordeste, os termômetros não devem registrar mais do que 20 graus. A previsão, no entanto, é que as temperaturas mais altas durante o final de semana sejam registradas nas regiões Norte e Centro-Oeste, daí sim passando até mesmo dos 20 graus durante o final de semana. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
A Anshan, Câmara Americana de Comércio para o Brasil, e a West Chamber of Commerce, Câmara do Comércio dos Estados Unidos, junto da Confederação Nacional da Indústria, enviaram carta nesta quinta-feira, dia 9, aos governos dos Estados Unidos e do Brasil, com sugestões para evitar a aplicação do tarifaço sobre exportações brasileiras. Depois de realizar audiências com as partes interessadas no início da semana, então essa Câmara de Dirigentes dos Estados Unidos e do Brasil emitirá parecer final sobre a aplicação da sobretaxa de 25% na próxima quarta-feira, dia 15. As organizações destacam que os países nutrem parceria estratégica em áreas como comércio, investimentos e tecnologia. Nesse sentido, o documento encoraja a continuidade das negociações bilaterais em busca de uma solução de curto prazo no âmbito da seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que baseia o argumento pró-tarifaço.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita a cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA, ao no máximo 1% do valor de mercado do veículo. O texto também altera a forma de cálculo do imposto. Pela proposta, o IPVA deixaria de considerar o valor venal e passaria a ser calculado com base no peso de fábrica do automóvel. Mesmo assim, o valor cobrado não poderá ultrapassar o teto de 1% do preço do veículo. Nesta etapa, a comissão analisou apenas a constitucionalidade da proposta. O mérito e os impactos financeiros ainda serão discutidos em uma comissão especial. Autor da PEC, o deputado Kim Kataguiri, defendeu a mudança e afirmou que existem alternativas para compensar uma eventual perda de arrecadação aos estados e municípios. A proposta enfrenta resistência de governistas e de entidades que representam as secretarias estaduais da Fazenda. O principal argumento é de que a redução do imposto deve comprometer receitas destinadas aos estados e aos municípios, que recebem metade da arrecadação do IPVA. O líder do PT, Pedro Czaj criticou a proposta ao afirmar que as medidas de redução tributária precisam indicar obrigatoriamente de onde virão recursos para compensar a perda de arrecadação.
Deputado Kim, o relator retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então, não há uma previsão de compensação. Segundo, toda proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação.
Depois da comissão especial, a PEC precisará ser aprovada em 2 turnos pelo plenário. Se avançar, o texto segue para o Senado. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Entrevista. Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho. Ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vamos falar sobre o Julho Amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito, o Julho Amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, B e C, aquelas silenciosas, que não causam sintoma, e quando vão causar algum tipo de sintoma é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para criança ao nascimento. Então, é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente tá aqui para quebrar alguns tabus aqui, muita gente acha que quando o cidadão tá com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, o cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, a hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com uma idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção de hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram apresentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas, de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. Muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível no SUS, eficaz, e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, a mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B, que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimido super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus de hepatite B e C podem permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer tratamento apenas de suporte. Então o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
Às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente, a equiterícia é um sintoma que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando pro nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C, são pessoas que em geral não foram vacinadas para hepatite B, e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C, então que busque uma unidade de saúde, existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto da hepatite B como para hepatite C, e não esperem dar qualquer tipo de sintoma, né? Então façam a testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esse vírus, detectem precocemente, procurem uma unidade de saúde, o tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão
Ele passou pelo médico, o médico falou, ah, vou fazer um check-up em você. E pede para ele fazer exame de sangue. É detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá para o cidadão ali detectar isso?
É, existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado, que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais. Ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes, até campanha, estações de trem, campanhas de rua, para a detecção, para a realização desses exames e detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim. Perfeito, faz parte da triagem do banco de sangue. Isso é um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o doutor Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, doutor João Amorim, da cidade de São Paulo. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Em Jundiaí, uma área complementa a outra para cuidar de você. Na saúde, serão entregues 6 novas UBSs e um novo centro de especialidades. Na segurança, 29 novas viaturas e novas torres de segurança com reconhecimento facial. Além disso, a cidade ganhou 70 novos ônibus zero quilômetro, terminais reformados e uma nova escola no Vetor Oeste. Proteger e cuidar, esse é o lema. Prefeitura de Jundiaí.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis Wafer Caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny Folha Dupla Leve Mais Pague Menos 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia, Marmitex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Normalidade no Brasil. É normalidade matar policiais no Brasil. É normalidade rachadinha entre políticos. É normalidade no Brasil incendiar ou depredar ônibus. É uma normalidade no Brasil ladrão roubar celular para tomar uma cervejinha. Existe até um apoio presidencial. É normal no Brasil chacina de facção criminosa no Rio de Janeiro. É normal no Brasil deputado chamar outro deputado para brigar lá fora. É normal no Brasil a seguinte notícia: bala perdida mata criança de 10 anos. É normal no Brasil o presidente receber o Vorcaro, criminoso do Banco Master. Lula recebeu 4 vezes. É normal o candidato desviar verba para fundo eleitoral. É normal o STF arquivar processo contra Renan Calheiros. É normal a ONU fazer reunião de emergência e não decidir nada. É normal a polícia prender o bandido em flagrante e juiz mandar soltar. Agora virou normalidade no Brasil uma coisa.